sentar-se. Que canção linda, obrigado à equipe, Isabelle. A Isabelle ficava escondida nos backings, você ouvia a voz dela, mas não sabia de onde vinha. Ela está estreando hoje, que voz linda, né? Bem-vinda, Isabelle. É, como nós nos sentimos abençoados em família, como é bom ver vocês aqui, no nosso auditório de novo. E nós paramos preventivamente, mas que alegria estarmos juntos. Bem-vindos, bem-vindos. Você que nos acompanha de casa é bem-vindo também. Mas que prazer, que sensação boa estarmos juntos aqui. Como é importante a gente poder estar junto hoje. Eu dei um abraço no meu tio e na minha tia, porque eles já fizeram a segunda dose. Não é por isso que é para ficar abraçando demais, né? Mas que coisa boa quando a gente consegue chegar perto, quando a gente consegue conviver, como isso nos faz bem. Mas família, família precisa de gente. E nós estamos começando Retratos de Família, nossa série anual. E eu estava ouvindo o pastor Felipe pela segunda vez hoje falando sobre dinheiro, e eu conheço tanta gente que tentou usar o dinheiro para cuidar da sua família e fracassou. Porque como o pastor Felipe falou, quando eu acho que o dinheiro vai levar amor, satisfação e cuidado para minha família, é idolatria, porque eu acho que o dinheiro tem esse poder que só Jesus tem. E nós precisamos de Jesus. E o cenário dessa série está como aquelas Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho. Você pode observar aqui no cenário, não sei se de casa dá para ver tão bem, mas as palavras de Jesus trazem equilíbrio para o nosso relacionamento familiar, porque a família foi muito atacada e o resultado disso é que ela perdeu em parte o seu papel, e muitas pessoas deixaram de ter uma vida em família conforme Deus planejou, justamente porque a família foi invadida pelo pecado e por conceitos errados, e ao invés de ser um ambiente de cura, de amor, de restauração, a família muitas vezes se tornou um ambiente de opressão, um ambiente de perseguição, um ambiente de injustiça. Mas o plano divino para a família é que ela seja um ambiente de cura. Hoje, a violência doméstica aumentou demais, e aumentou mais ainda com a pandemia. Os divórcios também aumentaram, porque as pessoas descobriram que não conseguem mais ficar juntas em casa, porque a pandemia obrigou muita gente a ficar perto. E tem casamento que funciona melhor quando o casal não se encontra quase. Você pode achar que isso é brincadeira, mas eu e Tuca moramos em São José dos Campos, e naquela época a gente trabalhava cada um num setor, como eventualmente está acontecendo aqui também. Ela está no Campus Norte e eu aqui, mas nós tínhamos uma agenda muito cheia. Não havia de parte da igreja ou do pastor qualquer imposição que a gente enchesse a agenda. Mas nós, vendo a demanda, nós fomos nos ocupando, 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 e cada um de nós trabalhava muito. E o que acontecia? Quando a gente se encontrava, a gente estava com saudade, porque a gente se via pouco. E aí a gente mudou para Brasília, e aí foi a nossa pandemia, porque a gente foi morar junto e ter tempo junto. E aí eu descobri que ela começou a pensar errado em São José. As ideias dela pioraram. Na verdade, não é que as ideias dela ou as minhas pioraram. Nós nos tornamos pessoas diferentes. porque a vida é dinâmica e as pessoas mudam. E de repente a gente não se entendia mais. E sabe o que a gente precisa aprender quando a gente não se entende mais na mesma opinião? A gente precisa descobrir se a gente tem de fato respeito mútuo ou se a gente apenas tem afinidade. Porque respeito é testado quando falta afinidade. Quando nós pensamos diferente, quando nós não conseguimos chegar num denominador comum. Qualquer um de vocês que conhece minha esposa sabe que ela tem convicções profundas por toda a eternidade. Ela é uma pessoa de convicções fortes. Algumas opiniões são irreconciliáveis. Como é que nós lidamos quando nós temos opiniões irreconciliáveis? Olhando para as palavras de Jesus, que nos ensina que o que permeia o que é irreconciliável é o amor. E a maneira humana de se referir a isso é chamar isso de respeito. Por que é que algumas pessoas não conseguem compartilhar o ministério com outras? Porque falta respeito. Por que é que algumas pessoas se divorciam? Porque não há respeito. Por que é que tem expressões violentas dentro de casa? A psicologia e os estudos, que são vários, mostram que os que recorrem à violência, primeiro, a maioria deles sofreu violência, mas em segundo lugar, é uma incapacidade de expressar-se de maneira adequada. Então a única maneira que a pessoa encontra é uma explosão violenta. A intolerância é fruto de ter crescido num ambiente de desamor. 100%? Não. Mas talvez 90%. Intolerância, incompreensão, dificuldades para chegar num acordo, e às vezes um dos dois se anula para que o outro domine. Isso faz com que o ambiente se torne um ambiente nocivo. A solução humana é separação, é criar outros modelos, criar alternativas, e nós podemos pensar que isso ajuda e que os modelos bíblicos estão desgastados, mas se você olhar desde que a sociedade escolheu buscar modelos alternativos, a ética bíblica, a moral bíblica, o efeito prático foi a degradação da sociedade. E nós não melhoramos? A sociedade piorou. Então essa igreja separa um mês do ano e chama isso de retratos de família, para ficar marcado na sua memória, para dizer que nós cremos que o projeto de Deus, a família, é o único antídoto para a deterioração da sociedade, para a degradação da moral, dos valores. Nós estamos num país que nós temos a união dos três poderes para defender a corrupção. E eu não estou falando de nenhum movimento político, não interessa quem é de esquerda ou direita, há uma união de esquerda a direita para defender o indefensável. Por quê? Porque faltou valores no nosso povo. Então não entra nessa de defender política apaixonadamente, a política não vai mudar, a justiça humana não vai mudar as coisas. O que vai mudar são as palavras de Jesus, escritas nesse livro. E ao invés de achar que nós vamos mudar o Brasil a partir de Brasília, nós vamos mudar Brasília a partir da nossa casa, e depois vamos mudar o Brasil e alcançar o mundo. Nós vamos vencer essa batalha? Não vamos. Nós vamos ser derrotados. A Bíblia diz que a coisa vai piorar até o fim. Então, por que é que eu devo investir na família? Porque se eu não puder salvar o Brasil, eu posso salvar as pessoas que eu amo. Porque não é porque o seu filho é homoafetivo, que você vai ajudá-lo com pressão. Não é porque o seu filho se desviou da fé que você vai ajudá-lo com pressão. Não é porque alguém na sua casa foi infiel que a pressão ou a sua sensação de fazer justiça vai ajudar. O que traz cura são as palavras de Jesus. E o que é que as palavras de Jesus nos ensinam? Primeiro, quando termina o Sermão do Monte, no capítulo 7, 24 a 27, Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, como um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Praticar as palavras de Jesus e não apenas conhecê-las muda a nossa vida, muda a nossa história. O seu casamento está ruim, os seus relacionamentos estão ruins, o seu relacionamento na igreja, entre os ministérios, está ruim, o seu relacionamento no trabalho está ruim. Aplique as palavras de Jesus, não basta conhecê-las, porque conhecê-las faz com que eu manipule as palavras para justificar aquilo que eu quero fazer. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas usa a Bíblia de modo distorcido ou parcial para justificar as suas escolhas. Jesus diz: você quer que dê certo? Ouve as minhas palavras e pratica as palavras. Por isso, esse ano, o tema do ano dessa igreja é as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus são vida, cura, restauração, transformação, esperança. Enquanto todos estão chocados com mais de 400 mil mortos só no Brasil, nós estamos chocados, mas nós estamos cheios de esperança, porque todos os dias nós oramos para que o Espírito de Deus console aqueles que perderam as pessoas. Todos os dias nós oramos para que venha salvação, para que aqueles que ainda vão partir vão para uma vida melhor e não para um tempo sem Deus. Por isso nós nos fortalecemos e intensificamos as ações da igreja como instrumento de Deus para levar esperança para as pessoas, não porque nós somos melhores, mas porque Ele é melhor e porque Ele traz esperança. Qual é a alternativa? Reclamar do governo e das escolhas de gestão, reclamar dos governadores, reclamar da Anvisa, reclamar. A gente sempre acha pessoas e instituições para reclamar delas, mas Jesus fala: ouça as minhas palavras, não as minhas aqui, mas as dele, e coloque elas em prática. Porque não adianta ir para o médico e receber um diagnóstico e uma receita bonita, e quem sabe comprar o medicamento, mas não fazer o tratamento. Nada muda. Não adianta ir para a terapia e ouvir o terapeuta e concordar com ele, com todas as orientações que ele dá, mas chegar em casa e continuar fazendo as coisas como antes. Também não adianta conhecer as Escrituras e não colocar as palavras de Jesus em prática. Tudo bem? Se você concorda com isso, por favor, continue comigo. Se você não concorda, não vale a pena você continuar comigo. É melhor ir tomar um café, porque o que eu vou dizer daqui para frente não vai ter nenhuma utilidade para você. Mas se você entende que isso é verdade, então, por favor, fique comigo mais um pouco. Mateus capítulo 5, 38 a 41 diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Algumas coisas aqui nesse texto chamam a minha atenção. Primeiro, que esse é o início do Sermão do Monte. Jesus começa dizendo: vocês aprenderam com a lei dos antigos determinadas coisas, mas eu quero ensinar para vocês um caminho melhor. E ele termina isso com as palavras que eu comecei, dizendo: aquele que ouve essas minhas palavras, ele está se referindo ao Sermão do Monte, ao que ele acabou de ensinar, e as pratica, será comparado a. É interessante que nós vivemos um tempo que todos nós queremos resultados. Nós queremos resultado na família, nós queremos resultado nos negócios, nós queremos resultado na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Mas se nós queremos resultados e queremos construir algo duradouro, Jesus disse: pratiquem as minhas palavras. E aqueles que nem ouvem as palavras, bem, nesse momento Jesus não está falando para quem não ouve, ele disse: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, a casa dele nunca vai cair, ele vai ter força, ele vai ser forte, ele vai ser firme e a obra dele vai durar para sempre. Esse texto aqui, Jesus usa algumas coisas da lei. Quando ele diz: vocês ouviram olho por olho e dente por dente, ele está falando de alguns detalhes, algumas punições previstas na lei contra determinados delitos. Não era para todos os delitos, mas alguns delitos eram punidos com a mesma intensidade do delito, ou seja, a pessoa que praticou receberia de volta exatamente o mesmo que praticou. Se ela matou alguém, ela morreria. Se ela roubou alguém, ela tinha que devolver exatamente o mesmo que ela roubou. Se ela ferisse alguém, ela seria ferida na mesma proporção. Porque a lei estava ensinando que a pessoa precisa respeitar os outros e que toda atitude tem consequência. E Jesus está dizendo: a partir de agora, eu tenho uma orientação superior. Vocês ouviram, paguem com a mesma moeda. Eu quero dizer: paguem o mal com o bem. Só que isso é ridículo. Era ridículo para os ouvintes da época? E soa ridículo para a gente? É como tentar enfrentar uma guerra nuclear com travesseiro de pena. Lembra das guerrinhas de travesseiro que você fazia em casa? Parece que a nossa atitude não tem força para barrar aquele que é injusto. Mas eu queria trazer isso para dentro de casa. O texto diz: olho por olho e dente por dente é o que vocês ouviram, é o que vocês praticam até agora. Ou seja, vocês reagem na mesma força do que o agressor. Mas eu digo: não resistam ao perverso, e se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A gente sempre pensa nisso para fora de casa, mas eu quero trazer isso para dentro de casa. Eu quero trazer isso para dentro da república onde você mora. Eu quero trazer isso para o ambiente de trabalho onde você está. Eu quero trazer isso para dentro do seu casamento. Eu quero trazer isso para dentro do seu ministério. Eu quero trazer isso para o seu relacionamento com os amigos. Você certamente já ouviu de batalhas judiciais enormes por causa de herança. Irmão contra irmão. Filho não reconhecido, pleiteando reconhecimento e tentando pegar sua parte, e por aí vai. Na política, Nós temos aí um Renan Calheiros, que conseguiu ser relator de uma CPI, dando sinais muito claros de desejo de vingança contra um governo que trabalhou para ele não ser reeleito como presidente do Senado anos atrás. Olho por olho, dente por dente. Não se preocupe que eu não estou escolhendo lado, porque nesse campo, a minha impressão nunca é que tem uma luta do bem contra o mal. Para mim, o que me parece é que sempre tem uma luta do mal contra o mal. Mas Jesus está dizendo: não resista ao perverso. Mas e se o perverso for o marido? E se o perverso ou a perversa for a esposa? Ou se for um filho perverso que rouba os pais? Eu andei lendo essa semana coisas sobre problemas em família e filhos que agridem os pais idosos fisicamente. Violência doméstica que cresce sem fim. Ele diz: não resistam, mesmo que o perverso seja de dentro. Talvez a perversidade de dentro não é tão grave quanto aquilo que a gente vê na rua, mas nos afeta muito mais, porque nós somos mais sensíveis com aqueles que são de dentro de casa. O irmão que, ou a irmã que é a queridinha ou o queridinho e que explora os pais e que toma as coisas, isso que os pais sempre dão, e a outra parte fica prejudicada e acumula ressentimento. A pessoa que traiu é que agora a reação do cônjuge ou é o divórcio imediato e o compartilhamento com o maior número de pessoas possível da falha que o cônjuge cometeu, ou então devolver com a mesma moeda, trair também. Isso é tão comum. Mas Jesus diz: não resistam. Se alguém lhe ferir de um lado, ofereça ao outro. O que é que eu quero dizer aqui? Submeta as suas emoções às palavras de Jesus. Por que é que nós reagimos? Nós reagimos porque as nossas emoções são afetadas. Porque se um pai me fere, se a mãe me fere, se o irmão me fere, se a irmã me fere, se um amigo me fere, eu fico machucado a ponto de querer fazer algo para que ele aprenda ou para que ele colha daquilo que ele mesmo faz, para que ele saiba como é. Mas Jesus diz: devolva com amor. Eu venho de uma família com muitos problemas, mas meus pais são uma referência de vida para mim. Mas meu pai não foi perfeito. Ele magoou seriamente a minha mãe. Depois de um período muito difícil que eles tinham perdido os três primeiros bebês. E no meio dessa sensibilidade, o meu pai a feriu de um modo que a maioria não suportaria. E essa notícia se tornou pública. Mas eu só existo porque a minha mãe aplicou as palavras de Jesus ao casamento deles. E o casamento deles é um exemplo para mim. É um exemplo para muitos. Eles ajudaram muitos casais a restaurarem o seu casamento. Eles abençoaram muitas pessoas. Como eu reajo? Veja que eu não estou dizendo que uma esposa que sofre violência doméstica, ou um marido, que tem umas esposas que tem um soco que até os profissionais têm medo. Pessoas que estão debaixo de agressão ou de abuso sexual, que elas devam permanecer em silêncio em casa, amando de volta. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a si mesmo. E quando você está sofrendo abusos em silêncio, você está infringindo a orientação da parte de como a si mesmo. Você precisa amar a si mesmo para poder amar os outros. E Deus não espera que você sofra esse tipo de abuso. Crimes precisam ser punidos no rigor da lei. Mas dito isso, tem muitas situações que a vida poderia ser outra. Se a minha mãe tivesse separado e casado de novo, eu não poderia testificar se o casamento deu certo ou não, porque eu não existiria. E eu quero dizer para você que eu gosto de existir. E eu existo só porque ela amou como Jesus, assim como todos os meus irmãos. As minhas emoções, quando elas são feridas, elas não devem me levar a tomar atitudes, elas devem me levar a buscar as palavras de Jesus, a buscar o que Jesus diz que eu devo fazer. Está claro? Segunda coisa, submeta as emoções, mas submeta também as suas reações às palavras de Jesus. E esse é o próximo passo. Se as emoções provocam ou orientam as minhas reações, o texto continua dizendo, 40 e 41, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. A lei, agora era a lei não do Velho Testamento, mas a lei do Império dizia que um cidadão romano tinha o direito de forçar qualquer não romano a carregar as coisas que ele tivesse na mão por até uma milha. Isso era uma humilhação para os judeus, para os israelitas. E Jesus disse, se alguém quer obrigá-lo a andar uma milha, vai com ele duas. Deixa eu dizer isso de um jeito que você vai entender bem. É como se Jesus estivesse dizendo, se alguém quer lhe obrigar a pagar 27,5% de imposto de renda, submeta-se a pagar o dobro. Deu ruim? Dá mais de 50%, é metade do seu salário. O que Jesus está ensinando é um princípio, e não uma coisa literal. Se o seu irmão físico, da família, quer tomar a sua herança, parte da sua herança, deixa que ele leve tudo. Ah, mas está errado, está errado. Mas Jesus não está dizendo como fazer justiça aos olhos humanos. Eu volto para a palavra do pastor Felipe sobre dinheiro nessa manhã. O dinheiro é uma bênção para mim, ou ele me controla, é idolatria, me escraviza? Você depende da herança, ou depende do que Deus te dá? Porque tem situações que por mais que você grite, não tem solução. Tem soluções que podem ser encontradas em amor, sem simplesmente largar tudo. Mas ele está dizendo, a atitude por detrás da sua reação precisa, ou a emoção por detrás da sua reação precisa ser o amor. Então as suas reações não são aquilo que é senso de justiça humano, porque Jesus fez justiça sendo injustiçado. Jesus faz justiça de um jeito humanamente falando, injusto. Ele vai para a cruz, ele é humilhado, ele é envergonhado, ele é exposto para pagar a minha culpa. Quando você não tem coragem de confiar em reagir do jeito de Jesus. Porque não aceita, porque parece injusto, etc, etc. Você está declarando para si mesmo e para Ele que você confia mais e ama mais as coisas desse planeta. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Sabe os mais de 400 mil mortos? Você podia ser um deles. E deixa eu ser mais desagradável. Você vai se juntar a eles, talvez não pelo Covid, mas você vai embora daqui. E o que você tem aqui vai servir para quê? Alcançar determinadas coisas nesse mundo é um prazer que dura pouco. Porque outro dia, eu tinha 20 anos. Outro dia. E daqui a alguns dias, porque vai passar muito rápido, eu vou estar estendido num caixão. Ou não, porque tem outras maneiras de morrer que a gente nem consegue ser sepultado. Mas as pessoas que ainda estiverem vivas vão estar despedindo de mim. E se eu conseguir, através das minhas reações, botar as pessoas no lugar que eu queria e tomar o que eu queria, de que isso me valeu? Como ajustar o nosso senso de justiça às palavras de Jesus? E como dar amor quando o que nós queremos mesmo é vingança ou justiça humana? Porque a nossa justiça, a Bíblia diz que diante deles são como trapos de imundícia. E trapos de imundícia, é meio desagradável falar, mas trapo de imundícia referia-se àquilo que as mulheres usavam no lugar do absorvente no ciclo menstrual, porque não tinha absorventes higiênicos como tem hoje, e as mulheres sentavam em cima de panos e elas sangravam ali, e depois aqueles panos eram incinerados e jogados fora. E na cultura daquela época, aqueles panos, se alguém tocasse neles, ou até na mulher no ciclo menstrual, era considerado impuro. Imagina você, mulher, vivendo uma época dessa. É bom ter nascido agora, pensa que não, mas eu tenho certeza que sim. Mas na cabeça deles, aquilo era a coisa mais imunda de tudo que podia existir. E ele está dizendo, em outras palavras, o meu senso de justiça é como a coisa mais imunda, asquerosa e desprezível que você pode encontrar nessa vida. Seja ela qual for. Então não confie na sua justiça. Então submeta suas reações às palavras de Jesus. Começa com as emoções, porque as emoções levam às reações. Mas eu submeto as emoções a Jesus. E se escapou alguma, eu submeto agora as reações. Para não reagir como eu quero, mas como Jesus ensina. Em terceiro lugar, escolha as suas atitudes. Ou então submeta as suas escolhas, as palavras de Jesus. Porque eu queria dizer aqui, as suas ações, porque eu queria deixar isso num senso mais ativo. Uma coisa é como eu reajo, alguma coisa acontece, eu reajo. Tem muita gente que precisa treinar as reações, submetendo as palavras de Jesus. Mas quais são as minhas atitudes intencionais ou as minhas iniciativas? Está me entendendo? As minhas iniciativas precisam ser submetidas às palavras de Jesus. Ganhe dinheiro para a próxima viagem, quando a pandemia permitir. Ganhe dinheiro para ter uma casa confortável. Ganhe dinheiro para garantir a sua velhice. De novo, pastor Felipe, a gente tinha que ter ficado só com a palavra dele, não é hoje? Faz do dinheiro o seu valor? Ou das palavras de Jesus? Se eu faço das palavras de Jesus, o texto diz, dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O texto está dizendo, se você puder, dê a quem pede. Eu tento ter algum dinheiro comigo. Hoje em dia é difícil ter dinheiro em espécie com a gente. Mas eu tento ter algum dinheiro comigo. Porque eu quero ter algum dinheiro para dar para quem pede. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e diz, ah, ele quer dinheiro para comprar crack. Ele quer dinheiro para beber. E as histórias mais dramáticas que as pessoas contam para a gente, geralmente são mentiras, não é verdade? Mas você observou como aumentou o número de famílias de rua? Eu não me lembro de ter visto isso na minha vida. Eu sempre vi nos grandes centros, famílias e pessoas usando os filhos para pedir, mas eu não lembro de ver isso em Brasília de maneira ostensiva. Mas quase todo supermercado que você entra tem uma mãe sentada com dois, três filhos, às vezes um bebê que mama. Sabe o que Jesus falou? Dê para quem te pede. Simples assim. Outro dia alguém me procurou, estava até um pouco tenso, diz, ah, tem vários dias que Deus falou comigo e eu tenho que entregar essa oferta, eu quero entregar. Porque eu não sei se o senhor está precisando, se o senhor conhece pessoas que estão precisando, mas Deus colocou no meu coração que vocês estão fazendo muito para ajudar outros, e será que vocês não estão precisando? E eu confesso que tocou meu coração, porque foi uma atitude de encorajamento. E esse recurso serviu para ajudar pessoas que realmente estavam precisando. Mas imagina se a gente começa a pensar, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu estou numa época pessoal de bastante aperto financeiro por uma razão boa. Eu estou na fase final da construção da minha casa. E isso é uma bênção, e Deus interferiu de maneira sobrenatural para que tudo acontecesse dentro da pandemia. E se Jesus abençoar em 30 dias mais ou menos, a gente vai mudar para a nova casa. E daí eu estou apertado, como todo mundo quando faz um investimento desse tipo, está apertado e fica de olho na conta para não deixar no negativo e corta coisas, etc. Então, Jesus podia ter colocado, a não ser que você esteja em construção, para aliviar a gente. A não ser que você tenha feito um financiamento, a não ser, não. Ele disse, dê para quem pede. Sabe por que ele pode dizer dê para quem pede? Porque ele também é o mesmo que disse, por que vocês se preocupam com comida ou com vestimenta? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho vivido milagres. Quando eu olho para a situação, digo, agora vai dar ruim. Agora não tem mais jeito. E daí Deus faz um milagre. Mas eu creio que Ele faz, não é porque eu sou um filho legal. Eu creio que Ele faz porque eu escolhi seguir as palavras de Jesus nessa área. E eu não cortei minhas ofertas de missões. Eu não parei de dar ofertas quando eu venho para celebrações. Eu não parei de entregar meu dízimo. Eu não parei de separar um dinheiro para ajudar quem precisa. E nessa pandemia houve situações em que pessoas, eu fiquei sabendo, que estavam sem dinheiro para medicação, que estava apertado. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha de onde tirar. E eu não senti Jesus dizendo, se você for pastor e alguém pedir, pede para a igreja dar. Ele disse, vai e faz. E eu fui e fiz, porque sim. Porque eu creio no poder das palavras de Jesus. Eu não estou querendo que você se comova comigo, porque eu tenho mais coisa para você se desapontar do que para você ficar admirado. Mas eu quero dizer para você que a minha família não passou dificuldade porque eu escolhi fazer as coisas do jeito de Jesus. E não vai passar. Porque eu preciso continuar escolhendo. Se eu vou ser mais um que critica o governo, ou critica a oposição, ou critica esse ou aquele que reclama dos outros, ou se eu vou ser alguém cujas atitudes trazem esperança e mudam a vida das pessoas. Então, submeta suas emoções às palavras de Jesus. Submeta as suas reações às palavras de Jesus. E submeta as suas ações ou as suas atitudes às palavras de Jesus. Porque não é só aprender a não revidar. Ele espera de mim e de você que nós tenhamos atitudes positivas. Isso começa dentro de casa. A esposa que é injusta com você, cubra ela do amor de Jesus. O marido que é injusto com você, cubra ele com o amor de Jesus. O filho que é ingrato, cubra ele com o amor de Jesus. Os pais que são parciais, cubra-os com o amor de Jesus. O colega de trabalho que quer a sua vaga e mente a seu respeito, fale bem dele, cubra ele com o amor de Jesus. Aquele que se levanta como um inimigo, fale bem dele e cubra ele com o amor de Jesus. E Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que você teria um alicerce que impediria que qualquer dessas coisas o derrotasse, o fizesse cair por terra. Que tal levar isso a sério? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Posso orar por você, Senhor Jesus? Muitos sofrem, muitos passam por problemas que parecem insuportáveis, mas a tua palavra diz que aplicar os teus ensinamentos na vida nos torna uma fortaleza e garante a nossa estabilidade. Não o emprego público, não o dinheiro, não boas circunstâncias, mas as tuas palavras. Então ajude teus filhos a encontrarem esperança nas tuas palavras. Ajude-os a viverem pela fé e não pela aparência, não pelas emoções, não por aquilo que é desejo do coração fazer, mas por aquilo que o Senhor ensina. E que o Senhor lhes dê graça sobre graça. E que o teu amor os fortaleça, em nome de Jesus, amém. Antes de terminar, uma palavra para você que talvez o contexto familiar o fechou para o relacionamento com Jesus. Talvez desapontamentos na igreja o fecharam para o relacionamento com Jesus. Talvez as marcas de dor que os seus pais sofreram e reproduziram e provocaram em você o afasta de Deus. Jesus fez o contrário, ele sofreu para incluir você. Você precisa de uma família, e se a família da terra não funciona para você, a família espiritual, a igreja de Jesus, é o seu lugar. Lá tem pessoas com problemas, sim, mas lá é ambiente de cura e de amor. Esse lugar é o melhor lugar do planeta, com todos os seus problemas, esse é o lugar mais seguro da terra. E por isso eu faço parte de uma igreja. E mais, ele não morreu para você ser parte da igreja só, porque igreja só é igreja se ela é corpo de Cristo, e se ela é família de Deus, você precisa ser parte da família de Deus. E você se fez parte, você se tornou, foi feito parte de uma família humana por geração. Se os seus pais queriam ou não, se você poderia querer ou não, nada disso foi levado em consideração, você aconteceu. Porque seu pai e sua mãe se uniram, mesmo que você não os tenha conhecido. Mas fazer parte da família de Deus só acontece se você decide, porque Jesus já fez tudo. E ele disse: agora quem quer, vem, porque eu vim para recebê-lo. E você faz isso declarando: eu quero. Você quer dizer isso comigo? Repita comigo e diga: eu quero. Diga comigo em voz alta: eu quero fazer parte da tua família. Não senti convicção. Você pode me ajudar, para quem está em casa, a ouvir? Eu quero fazer parte da tua família. Bem melhor. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se você está aqui e fez essa oração e quer validar, levante uma de suas mãos. Se você está em casa, onde quer que seja, levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você validando essa decisão. Senhor Jesus, tantas pessoas foram feridas, mas precisam de ti. Recebe-as na tua família. Toda mão erguida nesse auditório ou em qualquer lugar. São pessoas dizendo: Jesus, eu quero. Recebe-as no teu reino. E aquelas que estão voltando para casa, recebe-as de volta, porque elas precisam de ti, e as abençoe no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer para você, Jesus levou isso a sério. Então não entra nessa de achar que não funcionou, foi muito rápido, eu não sei se eu fiz direito. Jesus fez direito. Você só precisa dizer: eu quero, eu aceito. Porque ele leva isso muito a sério. E eu quero encorajar você a deixar a gente saber, porque somos família com você agora. Se você está no auditório, nesse envelope que tem preso aí uma fichinha que diz minha decisão. Preencha, entregue na saída, para a gente dar um presente para você e também encorajar você a seguir firme nessa decisão. E se você está em casa, compartilha no link. Se você está no chat, ou se você quer clicar no Linktree, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, ou se você quiser, tem aí na transmissão onde você estiver um código, um códigozinho lá, que na minha idade e memória eu esqueci de lembrar o nome, mas ele está lá para você filmar com seu celular e acessar um lugar que diz: eu entreguei a minha vida para Jesus. E isso, apesar de eu me atrapalhar aqui, vai ajudar você acessando lá o QR Code. Então, que Jesus abençoe você e vem ser família com a gente.
Faz de mim teu vaso, eu me ofereço.